Datacracia, por Luli Radfarer.
Hoje vamos continuar nossa discussão a respeito da relação entre como uma nova técnica será aplicada e seu verdadeiro porquê. Vamos falar de burocracia digital. Luli, aperte 3 para continuar.
Bom, na verdade, o grande problema da burocracia digital é esse, a gente viu bem. O computador vinha para acabar com a burocracia. Ele chegou para resolver todos aqueles problemas e, de repente, mudou. Antigamente, você dizia, olha, isso não é do meu departamento. E hoje você diz, olha, o sistema caiu. Eu não posso fazer nada. Ou o sistema não permite. Ou outras coisas do gênero. Por quê? Atendimento digital, ele foi visto do ponto de vista da gestão. Ou seja, você automatizou o trabalho do atendente, que era exatamente aquela conexão humana que você tinha no caixa, no ponto de venda, que era super rica, e você transformou esse cara numa maquininha, e esse cara passou a reproduzir um monte de discursos decorados. É muito chato você passar no caixa do supermercado, que ele pergunta se você tem cartão de fidelidade, pergunta se é crédito ou débito, pergunta se vai pagar pela sacolinha. Ele faz um monte de perguntas extremamente burocráticas que o cara da vendinha, sei lá, que existe há 40 anos, há 50 anos, da Moca, por exemplo, esse cara não faz essa pergunta. Então, o que aconteceu? Você tem um sistema que foi feito para o dono da loja e não foi feito para o consumidor da loja. Foi feito para o gestor público e não pelo cara que vai trocar a carteira de motorista. E na maior parte das vezes, ele te faz perguntas completamente estúpidas, exatamente igual ao antigo burocrata. Foi visto olhando o processo de cabeça para baixo.
Por que é tão engessado?
Ele é engessado porque você tenta generalizar as pessoas. Você coloca um monte de gente no mesmo tipo de função. Então é mais ou menos você chegar lá e falar, olha, o cara ligou aqui para esse supermercado, ele tem 3 opções possíveis, é A, ou B ou C. Então eu vou jogar essas 3 perguntas para perguntar para ele. Enquanto que seria muito mais confortável você colocar um atendente para conversar com ele, olá, bom dia. Bom dia, qual é o seu problema? Você fala e o atendente faz essa ligação e aperta um botão e leva o cara para um lugar. De novo, a gente terceiriza a função para o cara até um certo limite. Você está na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, você abastece o seu próprio carro. Tentaram aqui no Brasil, não deu certo. Então aqui no Brasil ainda existe o frentista. Tentaram automatizar o telemarketing. Aqui no Brasil, a gente aguentou, resultado, deixam o telemarketing, porque ele economiza um monte de coisas. Se você começa a resistir a isso, ou se uma empresa faz isso de um jeito um pouco diferente, todo mundo passa a gostar muito mais dela. E o que é fazer isso? É você trazer de volta o atendimento pessoal.
E o atendimento pessoal aí, então, pelo jeito, desapareceu?
Desapareceu. Você vai, por exemplo, numa farmácia, num supermercado, em quase qualquer lugar, você está conversando com máquinas que têm cara de gente. Elas falam a mesma coisa, elas perguntam do mesmo jeito, elas agradecem do mesmo jeito e é absolutamente horrível. Quais são os lugares que a gente ainda gosta? São uma padaria, que a pessoa fala com você de um jeito um pouco diferente. São um boteco, que o garçom fala com você um pouco diferente. Qualquer outro lugar, você perdeu essa conexão humana. E é essa conexão humana que é mais rica. A partir do instante em que eu pego o indivíduo, passo ele por um sistema de treinamento completamente massacrante, que tiro dele a humanidade, você passa a ter... Você não tem mais um bife, você tem proteína. Animal. E proteína animal não tem gosto de nada.
Há maneiras de tornar esse atendimento mais humano?
Tem, e eu acho que a principal maneira disso está naquelas vendas mais diretas, mais pessoais. Acho que empresas como a Natura entendem isso muito bem quando elas valorizam o consultor e não tentam formatar muito a cabeça deles. Quer dizer, você tentar, em vez de dizer para o cara que está ali na linha de frente todos os dias que você sabe o que é porque você fez Harvard, não, você ir lá e ouvir o que esse cara tem a dizer e trazer a experiência desse cara e compartilhar com os outros. Porque quem atende gente é normalmente uma pessoa que tem uma habilidade muito especial. E essa habilidade está sendo desprezada pela máquina, quando ela deveria ser cada vez mais ouvida. Se eu puder ouvir melhor aquele velho alfaiate, aquele velho garçom, aquele velho cozinheiro, aquela velha faxineira, eu vou com certeza ter ideias muito melhores do que qualquer sistema computacional. E isso é só uma questão de como eu faço o projeto.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.